Olá para você ligado aqui no Bike Hub Podcast. Estamos aqui diretamente dos estúdios Bike Hub, ou seja, dentro da loja, né? Dá para ter uma noção aí da onde a gente tá, ó. Tá vendo? Tem toda a loja aqui, tem a parte de baixo, tal. Tá? Estamos aqui. Eu acho que é um ambiente mais legal e para a gente poder conversar e trazer os nossos convidados. Falando da nossa convidada, é isso aí. Novamente é uma menina, como eu já falei em outros podcasts, né? A gente, no começo aqui dos podcasts do Bike Hub, a gente trouxe muitos meninos e tal, treinadores e não sei o que lá, performance e tal, atletas e tudo mais. E foi questão agora de oportunidades de a gente conseguir convidar mais as meninas, né? Tivemos aí outros podcasts com as mulheres que hoje dominam, né? Vários setores aqui de quem tem bicicleta como estilo de vida, que é o nosso jargão aqui do Bike Hub. E hoje não vai ser diferente. E eu tô com uma pessoa que faz um trabalho junto com um grande amigo meu, Marcelão, que é, como eu disse, é o namorido dela, né? Hoje é muito bom, né? Você pode estar numa casa, outro pode estar na outra. Tem hora que vocês estão na mesma casa, tem hora que não, e assim funciona. O Marcelão eu conheço há muitos anos, há uns 30 anos, e eles trabalham juntos. É o Marcelo Ruivo. Conheço toda a família do Marcelo Ruivo, enfim. E eu tô aqui, ó. Vou agora sair aqui do suspense, né? Tchan, 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 né? Com a Cláudia Franco, do Ciclo Femini. Cláudia, é um baita prazer estar com você, que é formada em administração de empresas e etc. Ela vai explicar tudo o que ela faz no Ciclo Femini. E o Ciclo Femini, o que é? É, entre aspas, e bem abrangente, né? É uma escola de pilotagem. E ela vai explicar bem o que é isso. E desde já eu agradeço demais você, Cláudia, por estar com a gente aqui, atender o nosso convite, mais uma menina que faz uma baita diferença nesse mundo que antes, né, era dominada pelos marmanjos. Cláudia, um beijo e parabéns pelo seu trabalho. E se eu falei bem pouco de você, então se apresenta aqui para a galera te conhecer melhor.
Bom, Celso, em primeiro lugar, quero agradecer um convite, é uma honra participar do Bike Hub. Fiquei muito, muito feliz, muito honrada estar aí com você aqui. É uma oportunidade bastante importante para nós. Então, como você falou, a Ciclo Femini é uma escola de pilotagem de bicicleta, né? Hoje a gente vai completar agora já 11 anos de existência. Então, já são 11 anos aí de estrada no mercado de bicicleta, né? E colocando muita gente para pedalar.
E assim, basicamente, como é que. Porque assim, a gente tem muitas assessorias, já entrevistamos aqui treinadores, treinadoras, ex-atletas, que hoje têm as assessorias. Onde se encaixa o Ciclo Femini tendo uma atividade ao mesmo tempo que, às vezes, né, num nível mais avançado, imagino eu, é parecida com uma assessoria. Dessas que leva o pessoal para treinar, etc. e tal, mas que tem um grande diferencial, que é basicamente pegar na mão das pessoas e iniciar as pedaladas, como é que é. Tem gente que nem sabe pedalar, e aí vocês ensinam. Explica para a gente isso, por favor, Cláudia.
É, se a gente fosse colocar assim numa escala, né, a Ciclo Femini é uma etapa antes da assessoria esportiva. É, a gente está numa etapa antes. E essa etapa ela compreende o quê? É, nós ensinamos o nosso principal trabalho, né? É, eu acho que o maior volume de alunos que nós temos na escola, a gente completou aí já 14 mil alunos, já 14 mil
Caramba.
pessoas já se passaram pela escola. Então, assim, o nosso trabalho é
Caramba.
ensinar a pessoa a pilotar uma bicicleta. E muita gente às vezes fica, ah, mas as pessoas têm dificuldade de entender o que é isso. Então eu comparo com o autoescola ou uma autoescola. Eu quero aprender a dirigir um carro, a pilotar uma bike, eu vou para uma autoescola ou para uma autoescola. E quem vai lá pilotar um carro ou uma moto, geralmente a pessoa não sabe, né? Nunca dirigiu, como eu. Quando eu entrei na autoescola, eu nunca tinha, né, segurado, né, a direção de um automóvel. Então, o que nós fazemos é ensinar pessoas a pedalar. E é incrível que, assim, que todo mundo acha que a grande maioria das pessoas aprenderam, sabem pedalar. E eu sempre conto a minha história, né? A escola surgiu com uma necessidade pessoal minha, que eu aprendi a pedalar já numa idade bastante madura, eu não sabia pedalar. Aí eu me conheci, por acaso, através de amigos, conheci o mundo da bike, especificamente o mountain bike. Eu me apaixonei pela coisa, só que eu não sabia pedalar quando adulta. Então eu quis aprender. Aí foi onde começou o perrengue, que eu não tinha professor, procurei assessorias, as assessorias só davam treinamento. Então, para eu poder fazer parte de qualquer assessoria, eu tinha que aprender a pedalar. Aí não tinha professor. Aí no final acabei aprendendo sozinha. E com grande dificuldade e tudo mais. E aí, com isso, eu comecei a escrever artigos, fazer um blog pessoal meu, contando a minha história pessoal com a bicicleta, como que eu aprendi sozinha na garagem do prédio, blá, blá, blá. Dava dicas para as mulheres. E aí, foi daí que surgiu a ideia de montar uma escola. Eu trabalhei mais ou menos um ano e pouquinho no método de ensino. Porque, como eu venho da área de TI, né, de administração, e eu atuei muitos anos em treinamento de tecnologia da informação, e foi aí que eu resolvi montar um método de ensino para ensinar pessoas a pedalarem. Foquei no público feminino, porque eu também, assim, como não era conhecedora do mercado, eu também achava que só mulher, que não sabia pedalar, né? Eu ia tudo pela minha experiência pessoal. Comecei a ensinar mulheres, e aí as próprias mulheres começaram a trazer seus filhos, maridos, irmãos, amigos, namorados, e aí no final, hoje a escola, né, já com 11 anos de atuação, a gente atende crianças a partir de 3 anos e meio, e não tem limite de idade. A gente trabalha também com crianças e adultos especiais, e aí com várias, né, com várias necessidades físicas e mental. E com isso a gente atende um público, a gente acaba inserindo pessoas no mundo da bicicleta. E nessa inserção começaram a vir pessoas também que, a evolução do mercado, né? Ver ciclovia, todo o boom que o mercado brasileiro teve, muita gente percebeu que não basta mover a bike, né? Se você quer andar numa ciclovia, numa ciclofaixa de domingo, os parques lotados, as pessoas começaram a perceber a necessidade de conduzir a bicicleta de forma consciente, responsável, de uma maneira mais confortável, pensando em postura, com melhor desempenho. Então, as pessoas começaram a perceber a necessidade de conduzir bem o veículo bicicleta. Muita gente vem aprender a refinar, né? Vem conosco a refinar a técnica de pilotagem para poder usar a bicicleta como meio de locomoção. Então, hoje a gente vai de um degradê, ou seja, da pessoa que está lá do zero até aquela pessoa que, de repente, quer fazer uma prática esportiva ou já faz e precisa melhorar uma técnica de curva, de velocidade, a mesma coisa as técnicas de mountain bike, o uso de uma sapatilha. Então, é dentro dentro desse cenário que nós atuamos.
Então, mas para a gente entender quem vai buscar vocês, os serviços de vocês, enfim, por exemplo, você falou, a gente ensina a pessoa a pilotar. Bom, ela pode nem saber andar de bicicleta, sem a rodinha e tal, aí vocês vão lá e tem um trabalho. Pode ser uma criança, como você falou, a partir de 3 anos e meio, e aí não tem limite para a idade, pode ser uma pessoa já adulta, mais velha, enfim, tal. E toda essa, eu não vou dizer problemática, mas essa abertura de leque que o mercado, por exemplo, eu estou aqui atrás com um monte de capacetes, sapatinhas, não sei o quê, roupas específicas aqui do lado, bicicletas aqui, umas baratinhas e mais básicas, outras mais caras, enfim, tal. Hoje a gente tem um leque de equipamentos. Aí você falou, ó. Ah, a gente assessora ali na hora de botar a sapatinha, de não sei do que e tal. Isso é um serviço que é um pacote, é por hora? Como é que funciona isso economicamente para quem procura vocês?
Basicamente, a pessoa paga por hora aula, né? Então, ela vai contratar um X números de hora aula para chegar no objetivo que ela quer, né? Hoje, por histórico, né? Por experiência, né? Pelo volume de alunos que a gente atende, e a gente sabe que existe uma média, né? Uma quantidade mínima de aulas para que a pessoa possa conduzir a bicicleta com uma certa segurança. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo: uma pessoa que nunca subiu numa bike, né? Não importa se ela é criança, adulto, se é idoso, mas uma pessoa que nunca montou uma bicicleta. Hoje, com a experiência que a gente tem, porque o método de ensino ele foi refinando, né, com o passar do tempo, hoje, assim, meia hora a pessoa já está pedalando. Né? Da hora que ela chega, assim, até ter o primeiro bate-papo inicial, fazer a parte teórica, né? Aquele quebra-gelo, em meia hora a pessoa está pedalando.
Então, assim, só para eu entender, a pessoa, um adulto que nunca pedalou, ela vai lá, bom, outra coisa aí, uma pessoa que nunca pedalou, ela não pedalou, então provavelmente ela pode não ter uma bicicleta. Aí vocês têm lá algumas bicicletas num tamanho, num conforto e tal, que a pessoa vai poder aprender a andar. Bom, isso você já me respondeu sim e tal. E aí é o seguinte, em meia hora é aquele negócio de como a gente faz com as crianças, eu fiz com as minhas filhas, com meu filho e tal, de você ir correndo atrás e não sei o quê, segurando e tal, para a pessoa não cair. Como é que é esse método para um adulto que é. A criança está mais ali, na boa. O adulto geralmente tem muito mais medo. Como é que funciona isso?
Na realidade, acho que o adulto ele tem um pouco mais de vergonha do que medo, né? Porque ele já chega lá com uma carga assim de bullying que sofreu a vida inteira, né? Mulheres que às vezes até o marido, às vezes por assim, desconhecimento, né? Tira sarro, ah, você nunca vai conseguir pedalar, você está muito velha para isso, né? Ou homens, né? O homem tem muito mais vergonha, inclusive, que a mulher se expõe mais. Então, assim, claro, tem pessoas que têm muito medo, porque tentaram aprender de forma amadora, né? Como você falou, ah, eu ensinei minhas filhas. Então, assim, o que as pessoas fazem é sentar a pessoa em cima da bike, sair empurrando e chega uma hora que ela adquire o equilíbrio, né? A gente criou um método, né? A gente tem um método, tem uma série de exercícios que nós fazemos, inclusive antes da pessoa sentar na bicicleta. Depois tem os exercícios que a gente faz com ela sentada, mas com a bicicleta parada, e depois só que a gente coloca a bike em movimento. Quando a gente chega no ponto de colocar a bike em movimento, a gente já quebrou, né, as resistências, já criou um ponto de confiança, de segurança entre o aluno e o instrutor, aquela questão de vergonha, de medo, aquilo já foi bastante amenizado, então ela está mais relaxada. A gente trabalha a consciência corporal, né, o entendimento de como que o equilíbrio se dá, como que ela vai, sem saber pedalar, mas como que ela vai frear a bicicleta. Então, tem uma série de etapas no método aonde a gente vai aliviando a tensão da pessoa e entregando para ela as ferramentas para que ela tenha segurança e conforto, né? A segurança de que ela vai fazer a coisa certa, de que ela vai conduzir corretamente. Então, é bastante diferente de você pegar uma pessoa, sentar, né, começar a empurrar e falar para a pessoa endireitar a coluna, que é o que a gente vê lá no parque, alguns pais, algumas pessoas fazendo. Então, para isso existe um método, né, onde a gente usa algumas ferramentas, né, que essas ferramentas foram trazidas do meu conhecimento de atuação na área de treinamento, né, onde a gente trabalha um pouco de neurolinguística, trabalha, enfim, usa uma série de ferramentinhas que a gente vai construindo e empoderando a pessoa, porque a grande maioria chega lá com a certeza de que ela não tem capacidade para aprender. Geralmente elas vão achando que é a última tentativa da vida. E dessas pessoas, hoje é incrível, é bem legal, porque a gente pegou pessoas assim que tinham realmente muito medo, muita vergonha, e alguns deles, ou vários, né, vários deles viraram atletas. Isso a gente tem, né? E alguns desses atletas hoje treinam em assessorias por aí. Então a gente tem bastante orgulho disso, né? De pessoas que começaram do zero e hoje usam a bicicleta como meio de transporte, viajaram para fora do Brasil para pedalar em viagens de férias. Então é legal que a gente acaba fazendo parte da história dessa pessoa, da construção dela como um ciclista.
Pô, que legal, é muito interessante. Agora sim, tá bom, a pessoa entrou lá, vamos dizer que ela não sabia pedalar. Ah, é adulta já, enfim. Bom, as crianças, obviamente, que não têm todas essas travas, né, que a gente estava falando.
Tem muitas.
Elas têm? Então me conta das crianças, vamos lá.
Hoje a criança da cidade grande, ela acaba sofrendo dos traumas e medos dos adultos, né? As crianças, não estou dizendo que todas, mas a gente vê que muitas, né? Uma agenda lotada de atividades, então elas têm. Elas chegam lá tensas, né? Eu tenho que fazer aula de bike, porque depois eu vou para natação, depois eu vou lá para o método de matemática, porque depois eu vou fazer aula de inglês, não sei o quê. Então, elas chegam tensas, chegam com aquela obrigação de ter que aprender, porque ela tem um prazo para aprender, que foi dado para a família, ou a criança chega com uma obrigação de ter que andar de bike, porque foi recomendado para o médico, porque ela precisa perder peso. Então, assim, são uma série de questões que a cidade, que a criança da cidade, ela acaba tendo, que são questões que a gente imaginaria que ela ia sofrer só na vida adulta, né? E hoje você vê crianças pequenas sofrendo com os mesmos problemas que você encontra no adulto, né? Criança que tem muito medo porque os pais tentaram ensinar, a criança caiu, se machucou, então a criança tem trauma. Às vezes, entre irmãos, um irmão aprendeu, o outro não. Então, aquele que não aprendeu se acha incapaz. Então, crianças que não têm, zero de consciência corporal, porque elas só trabalham mental, né? São estudiosos, excelentes, crianças super inteligentes, mas que, assim, se ela subir na guia da calçada, ela não tem equilíbrio, porque não existe atividade física no seio familiar, os próprios pais não pedalam, a mãe não pedala, o pai não pedala, então tem criança que chega com resistência, porque fala assim, por que eu tenho que aprender a pedalar se eles nunca viram o pai e a mãe pedalar? Então, hoje, assim, a gente fala o ser humano, né? A gente recebe o ser humano e a gente tenta entender aquela caixinha, o que que tem lá dentro, né? Independente da idade dele. Então, a gente recebe com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, porque ele traz uma bagagem e a gente tem que ajudar ele com essa bagagem no aprendizado que esse ser humano precisa ter.
Pô, que legal. Então, você vê que, na minha visão, a criança ia ter muito menos travas, porque talvez, na minha visão, eu tenha ainda a memória do que aconteceu lá atrás comigo, que eu tinha rua que cuidava e não cuidava de mim. Talvez a Cláudia também tenha tido uma infância dessa que era mais solta. O Marcelão, com certeza. Que é um dos membros aqui do Ciclofeme também. A nossa geração teve isso, e as crianças de hoje em dia não. E como você
Não.
falou, né, tem pais que, até por talvez não terem tido isso também, achavam que isso era normal, e aí, ah, não, vamos botar na aula para você pedalar, vamos botar na aula para você nadar, vamos botar na aula para você, enfim, um monte de coisas, né? E eu nem imaginava, tá vendo como é importante, né, a gente ter a noção do que acontece hoje, no dia a dia de hoje, do século XXI, de 2022 que estamos, e
A gente está numa metrópole, né? A gente fala de uma cidade onde as pessoas têm medo de tudo, onde as pessoas não têm segurança. Você não vai chegar para o seu filho, parar o carro em frente ao parque e falar: olha, filho, entra aí no parque, daqui uma hora eu volto para te buscar. Né? Ninguém faz isso hoje, né? A criança não pode ficar na rua sozinha, né? Ela não vai pegar um ônibus sozinho. Você não vê criança indo para a escola sozinho. Então, a gente mora numa cidade onde as crianças passam a ter os mesmos problemas que os adultos, né? Medo de tudo, insegurança. E com isso, elas passam a ter uma vida mais fechada, e nem sempre tendo oportunidade como a gente fazia, né? Eu fui criada no interior, então sobe na árvore, chuta pedra, né, arranca o tampão do dedo e tudo bem, né? Hoje as crianças, elas têm, muitas das crianças têm dificuldade em lidar com isso, com terra, por exemplo, tem criança que às vezes ela cai no chão, o fato de sujar um pouco a mão, aquilo já causa um incômodo muito grande. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, respeitar, porque são outras vivências, outros tempos. Aquilo que é fácil para a gente não é fácil para o outro. Então, tudo isso tem que ser entendido, né? Para que a pessoa. A gente tem um slogan na escola, né? E é mais que um slogan, sei lá, se é uma, vou dizer, chamar de missão, mas enfim. O nosso propósito é que a pessoa tenha a melhor experiência na primeira hora dela em contato com a bike. Porque isso faz toda a diferença, né? Porque isso vai quebrar todas essas questões de medo, de vergonha que ela tem por não saber pedalar. Então, o trabalho que a gente faz inicialmente com o aluno. Vai permear todo esse cenário. A gente precisa conhecer o aluno, saber um pouco da história dele, que bagagem ele está trazendo e o que a gente consegue entregar para ele nessa primeira hora, de forma que ele se sinta capaz, que ele se sinta feliz, seguro e que ele veja a bicicleta, não mais como né, uma barreira. Que ele não vai transpor, e sim só um limite momentâneo que ele tinha na vida dele.
Pô, é legal pra caramba. E aí você tocou num assunto que é o seguinte: depende de ser criança e adulto, mas eu acho que talvez mais complicado com a criança, porque um pai ou uma mãe, né, enfim, alguém colocou essa criança lá, e a bicicleta, ela vai contra as leis da gravidade, né? É, você precisa usar do equilíbrio, né? A lei principal da gravidade, ela vai te jogar no chão, se você, é, principalmente se você andar devagar, né? Quanto mais devagar você anda, mais a força está te puxando para baixo. É um negócio maluco, mas é verdade. Eu até falo aqui, né? E muita gente acha que eu sou louco num primeiro momento, é, até nas transmissões, né, que a gente é, costuma fazer lá, das provas de ciclismo, canais de ESPN e tudo mais, falando, ó, você quer estar mais seguro na bicicleta? Vai mais rápido possível. Porque o que te limita é a força das pernas e a parte física, né? É, de estar mais rápido. Principalmente se você está interagindo no meio, né, da rua, né, no meio, no, na lateral, que é o correto, né, lateral direito e tal, mas junto com outros veículos. Então, assim, se você estiver mais longe da velocidade dos outros veículos, ou seja, um veículo está andando a 40 e 50 por hora e você está andando a 10 ou a 15, é muito mais perigoso para você do que se você estiver andando a 30, porque você está próximo, as velocidades de reações dos outros veículos são muito melhores quando as velocidades se equiparam. E o que, que causa o acidente, o que, que traz mais perigo? É a diferenciação da velocidade. E outra, quando você está mais rápido, você pode passar por um buraco, por uma valeta, por uma depressão, e com essa velocidade, você acaba estabilizando, né, o conjunto ser humano-bicicleta, né? Porque ela está com um vetor de não só ir para um lado, que seria cair, né, para baixo, mas ela está com um vetor de ir para frente. Então, ela tem essa dinâmica, né, que a gente sempre fala nas transmissões, que é a inércia, o corpo que tende a se manter naquele movimento. E com isso você tem mais equilíbrio. Agora, só para... fiz uma volta toda aí sobre esse assunto, para perguntar, uma criança entra lá, ah, tá, você tirou lá aqueles traumas, não sei o quê, a tua equipe, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela está começando a andar. Mas, obviamente, que ela começando a andar, ela pode cair. E muitas vezes cai, né? É, você já teve problemas com isso? Como é que vocês tratam isso, se isso ocorrer? Isso deve ocorrer, não é impossível. Os experientes caem, os não experientes, muitas vezes, caem mais ainda. Como é que funciona isso?
Tudo que a gente prepara antes da aula é exatamente para evitar queda, né? Porque o que a gente não quer que aconteça é que haja, sabe, aquela quebra daquela situação que foi criada para que ele tenha sucesso. Então, tudo que a gente faz é para que não haja nenhuma queda. Depois que o aluno está ali na bicicleta e nós fizemos os exercícios, o professor fica o tempo todo ao lado do aluno, né, para que o aluno se sinta seguro e para que a gente tenha a oportunidade de perceber se acontecer dele cair, ou você percebe que pode ser que ele caia, o professor está ali para proteger e evitar essa queda. Agora, quando o aluno está totalmente autônomo, a ponto que você já não consegue mais proteger, né, porque ele está numa velocidade maior do que aquela que você consegue correr ao lado, as quedas podem acontecer. Então, o que a gente trabalha antes desse estágio é exatamente uma pilotagem defensiva, né? A gente trabalha de forma que a pessoa, no mínimo, saiba frear, que ela consiga, né, principalmente a criança, que ela consiga ouvir a voz de comando, porque às vezes você fala para a pessoa, freia, e ela não freia, porque ela travou. Né? Ela está vendo a situação acontecer e você começa a gritar, freia, e a pessoa não toma atitude nenhuma. Então, uma coisa que a gente faz é exatamente isso, explicar essa situação. Olha, agora que você está autônomo, que eu não vou conseguir correr atrás de você, ou eu tenho até que estar com uma bicicleta ao seu lado, o que a pessoa tem que fazer em determinadas situações? E assim, com criança, quando ocorre, ocorrem uns tombos bem bobinhos, que a própria criança, assim, ela levanta do chão, às vezes pode até assustar, mas assim, não acontece machucados, aquela coisa toda que às vezes acontece quando ela está aprendendo sem técnica nenhuma. Então, e com adultos, as quedas, quando ocorreram, são muito poucas, mas assim, mas é muito pouco mesmo. Então, a gente não tá, assim, a gente não passa por situações aonde a gente tem que, putz, toda aula tem alguém que caiu, que se machucou, né? Porque a gente criou dentro desse método uma situação aonde o aluno, ele tem muita consciência do que ele está fazendo, né? E ao mesmo tempo um formato de aula onde você consegue proteger, ou pelo menos quando ele ouvir a voz de comando, ele saber o que tem que ser feito.
Ah, muito legal. E aí, assim, eu obviamente que aí eu estou pensando assim, né? Qual é o ambiente ideal para vocês iniciarem uma pessoa que não saiba pedalar, seja uma criança, seja um adulto? É um ambiente fechado? É um ambiente onde o piso oferece um risco menor no caso de uma queda, por exemplo, né? Vou citar um exemplo. A gente está em São Paulo, o litoral mais próximo aqui está uns 60, 70 quilômetros, Santos e por ali vai. Talvez uma praia fosse um ambiente muito bom para esse início, porque pouca gente, na maioria dos casos, né, fora de uma temporada muito forte. Você tem a praia ali, ainda uma areia, no caso do nosso litoral, dura, assim, mas que vai absorver um tombo tranquilamente. Você tem uma amplitude gigantesca, para um lado esquerdo, para um lado direito, para frente, para trás, enfim, pouca gente e tal. Aí você pega um lugar. É claro que não dá para fazer isso, a gente está em São Paulo, até você falou da metrópole. Esse ambiente que vocês costumam usar é um ambiente aberto, é um ambiente mais controlado, é um ambiente fechado. Por exemplo, a gente está gravando hoje num dia de chuva, né? Não dá para botar a moçada, nem os experientes, e muito menos os inexperientes, para andarem na chuva. Explica um pouco disso para a gente.
Hoje assim, hoje a gente tem condição e já ministramos aula em tudo quanto é lugar. Quadra de prédio, sabe, quintal de casa, rua, né? Rua, calçada. Então, a gente vai se adequando àquilo que a cidade oferece, aquilo que as pessoas têm, né? Mas hoje, a nossa escola, né, ela funciona em alguns lugares. Ela funciona dentro do Parque Ibirapuera, dentro do Parque Vila Lobos. A gente ministra em São Bernardo do Campo, num ginásio poliesportivo, numa área aberta. Então, fundamentalmente, assim, as áreas onde a gente atua são áreas abertas, preferencialmente lugares planos, né? Inicialmente, né, num lugar plano. E a gente já usou lugar com grama, com terra batida, mas assim, hoje os lugares onde a gente dá aulas é chão, né? Cimento. Então, mas como assim, eu bato muito nessa questão do método, porque como as pessoas têm uma experiência que provavelmente foi a que você teve, né? Ao ensinar suas meninas ou as pessoas que, né, aquela coisa, senta na bicicleta, sai empurrando, existe uma probabilidade de queda muito maior. Pelo formato de aula que a gente criou, e pelo volume de alunos que a gente dá para contar nos dedos quando aconteceu algumas quedas, né? E eu repito, quando existe a iminência de um aluno cair, né, que a gente percebe que ele pode cair, tem a voz de comando que a gente combina com o aluno para ele perceber, porque às vezes o aluno não está percebendo que ele vai cair. Quando a gente dá uma determinada voz de comando, o aluno entende o que ele tem que fazer, né? E o adulto, principalmente, também sabe muito bem o que vai ter que fazer. E eu, claro que tudo isso é para fazer com que o número de quedas tendam a zero. E como eu disse, a gente passa um ano inteiro dando aula, porque a gente dá aula diariamente, né? A gente dá aula de segunda a domingo, e assim, dá para contar no dedo a quantidade de pessoas que acabam caindo da bicicleta e são aquelas quedas bobas, que a própria pessoa percebe, putz, fiz bobeira, aquela coisa, cata a bike, levanta e sai pedalando. Então, tudo aquilo que as pessoas têm de experiência, que foi feito de uma maneira, última tentativa e erro, a gente tirou do caminho, né? Eu falo assim, por exemplo, vamos falar de chutar bola, né? Por que os guris fazem aula de futebol? Chutar bola não é só você pôr a bola e chutar? Por que tem que ter aula de futebol? Eu sei chutar bola. Você põe uma bola aqui no chão, eu vou chutar. Eu só não sei para onde essa bola vai, né? Eu não sei pegar aquela bola e colocar lá no canto do gol ou fazer um drible. Eu não sei, mas chutar eu sei. Então, com a bicicleta, quer dizer, se você comparando com o futebol, que é o mais comum, se existe técnica para você, né, dar um chute certeiro na bola, fazer um passe, um jogo de corpo, e chutar a bola aparentemente é um negócio simples, na bike tem que ter toda essa técnica. Quando a gente fala de esporte, fica um pouco mais evidente, mais claro de entender. Mas quando você está falando de alguém que vai começar do zero, aparentemente parece que não precisa de técnica, mas precisa e muita técnica. É muito detalhe. Para quem aprendeu a pedalar, né, como você, que aprendeu quando criança e acabou fazendo muita coisa de forma instintiva, para quem nunca pedalou, sempre tem um detalhe que você vai ensinar, porque aquilo não é óbvio para a pessoa e não é instintivo. Né? Tem coisas que na bike que parece que é instintivo, mas se você não viveu no meio, tá lá com aquele bando de molecada que um ensina o outro, que a sua família ensinava, se você vem de um universo onde a bike não aconteceu desta maneira, o pedalar não é instintivo. Coisas como frear ou até a forma de girar o pedal, ele acaba não sendo instintivo e acaba não sendo óbvio. E o método de ensino passa por isso, né? Mostrar aquilo que para a gente parece óbvio, mas para que a pessoa não vai ser óbvio.
Cláudia, um outro detalhe, né? Que aí, vamos dizer, sei lá, uns 10 anos para cá, um pouco mais, tem se tornado muito eficiente. E aí eu tenho o meu caso até, eu estou dando sempre meus exemplos, porque são várias gerações, né? A minha, que foi na tentativa e erro e alguns acertos para começar a pedalar, por exemplo, né? Eu vou citar aqui o que aconteceu comigo, que é o que deve ter acontecido com grande maioria das pessoas da minha idade. Eu tenho mais de 50 anos hoje, e muitos irmãos. Eu sou o quinto de seis, então eu tenho irmãos mais velhos, né? O meu pai, nada de tempo para estar com a gente durante a semana e pouco até no fim de semana, porque trabalhava demais, tal, tal, tal. A mãe é que cuidava da casa, então nunca tempo para nada, ainda mais com seis filhos, né? Que é um pouco fora da curva já na época aí da minha infância, mas enfim, só dando essa situação para mostrar que quem me ensinou a pedalar ou quem me alçou a pedalar, porque eu vou contar como é que foi o meu irmão mais velho, né? Ele tinha 6 anos ou 7 a mais do que eu, 6 anos e meio a mais do que eu. Ele simplesmente pegou, eu ganhei a bicicleta com as rodinhas e tal, 4 anos de idade. E aí, vamos lá fazer o Celso aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Vamos. Tinha um larguinho perto da minha casa, na rua, os carros passando, muito menos carros que hoje em dia, né? Até para explicar a situação. Era um bairro mais residencial aqui na Zona Norte de São Paulo. e tinha uma decidinha e depois um decidão. E simplesmente meu irmão foi lá segurando, não sei o quê, daqui a pouco ele me jogou na descida ali, na descidinha que virou um decidão. E aí eu olhando o que eles já faziam, né, como eles se equilibravam, pedalavam e freavam, eu tive que sobreviver. Ah, tomei um primeiro tombo, segundo tombo, sei lá, não lembro, só lembro, obviamente, a hora que eu aprendi efetivamente a ter o equilíbrio, e foi isso. Bom, isso aconteceu comigo há, sei lá, quase 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. É, no teu caso, você falou que foi mais para frente, tal, que você foi pedalar e não sei o quê. É, no caso do teu marido aí, deve ter sido parecido com o meu caso, que a gente tem uma idade parecida, enfim. Mas é, eu tenho três filhas. A primeira tem 23, hoje a segunda 18 e um temporão aqui de 7 anos. É, tem uma diferença grande entre eles. Na primeira e na segunda não existiam as bicicletas que eu falei aí de uns 10 anos para cá, que é uma revolução no método de pedalar para criança, que são as balance bikes, onde primeiro a criança vai pegando o equilíbrio e depois você cria lá, já tem o equilíbrio, sem freio, e aí depois vem o pedal e os freios numa próxima bicicleta, enfim, e tal. O meu terceiro filho, que é mais novinho, aprendeu numa balance, já tinha o equilíbrio, e aí quando a gente entregou a outra bicicleta para ele, já sem rodinhas também, porque a balance não tem rodinhas, e ele põe os pés totalmente no chão, e cria o equilíbrio. Aí, qual era a dificuldade seguinte? Quando você coloca os pedais, ele não sabe pedalar, ele não consegue, muitas vezes pedala para trás, aí tem que mostrar, vai para frente e tal. Aí eu fui no método, sei lá, lusitano, brasileiro, sei lá como vocês vão chamar, que é, pegou a segunda bicicleta com pedal, com freio, mas que ele já tinha o equilíbrio, fui do lado dele, porque ele não conseguia pedalar, fiz, ó, pedala assim, tal, 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 ele foi chorando, não sei o quê, mas ele já tinha o equilíbrio, começou a conseguir pedalar e pedalou e conseguiu ter o equilíbrio. Foi não, na garagem do meu prédio. É, e eu estou falando isso de uma criança, né? Tem uns passos mais fáceis e outra, ela está mais perto do chão, no caso de acontecer uma queda tal, vai ser menos problemático. Ah, falei pra caramba, mas para dar essa elucidada. No caso do adulto, vocês chegam a ter uma técnica dessa de tipo uma balance bike grande ou não? Isso não é necessário?
Primeiro, assim, falando de bike balance, né, eu acho que o melhor dos mundos é combinar como você fez, né, combinar as duas coisas, balance e a bike de rodinha, né, então eu acho isso muito legal para criança, você poder estimular o equilíbrio e depois fazer o aprendizado do giro, dos pedais, né, então eu acho isso muito bacana. Tanto para adulto quanto criança, a gente não começa na balance, a gente começa já numa bike normal, né, com os pedais. Então, porque tudo que a gente faz antes, né, da pessoa mover a bike, é de forma que ela entenda como o equilíbrio se dá, né, aonde é que o equilíbrio acontece. Então, antes dela sair com a bike em movimento, ela já passa a ter a sensação de equilíbrio na bicicleta parada. Por quê? Porque a gente criou uns exercícios de forma que a pessoa entenda a questão postural, que é coluna, posição de joelho, de braço, né, dos movimentos que ela faz para que o equilíbrio ele vá acontecendo. Então, esses exercícios iniciais que nós fazemos é que permite que você pegue uma pessoa e em poucos minutos coloca em cima da bicicleta e ela logo em seguida passa a ter o entendimento do equilíbrio da bike em movimento. Sem que tenha velocidade, né? Porque como você falou, né, quanto maior velocidade, melhor tudo, eu entendi a questão do trânsito, e às vezes também no aprendizado, né, o que todo mundo faz é começar a empurrar para dar muita velocidade, a gente trabalha um pouco diferente, a gente trabalha com uma velocidade mais baixa, que aí você vai falar, pô, parece contrassenso, mas a partir do momento que ela consegue controlar a bicicleta em baixa velocidade, quando ela pega a velocidade, ela está um ciclista muito melhor.
Não, né? Com certeza. É que no caso desse exemplo que eu dei da velocidade mais alta, é quando a pessoa já está dividindo,
Exato,
né, as
exato.
vias.
Então
Aí, no
já
caso
mudou
de começar,
isso.
não tem jeito. Por mais que você empurre, etc.,
É,
a
é.
criança ou o adulto não vai estar muito rápida, né?
Não, então, como adulto, tanto adulto quanto criança, as pessoas já começam sem rodinha. E é interessante que a primeira coisa que eles perguntam é exatamente isso. Os pais têm muito medo de levar ou saber que a nossa bike não tem rodinha. Eles falam, mas não é melhor começar com rodinha? Eu falo, mas com rodinha você já faz na sua casa, você não precisa nem da gente, né? E o adulto é o invertido. O adulto fala assim: ai, mas vocês vão colocar rodinha na minha bike, né? Porque tem vergonha, né? Não, não. As bikes todas são sem rodinhas, né?
Então, uma coisa que eu queria colocar aí, né, que eu vejo nas crianças e vi nas minhas filhas, nos meus filhos e até nas crianças que eram da minha idade e tal, que a rodinha acaba viciando, né? Existia uma técnica antigamente, isso macarronicamente as pessoas faziam, que era ter a rodinha. Aí chegava um determinado momento, o super pai, super mãe, ou sei lá quem, o super irmão, que foi no meu caso, chegava lá e tirava um lado da rodinha. Aí a criança ficava apoiando de um lado e daqui a pouco ela se equilibrava um pouco, aí voltava para o lado que estava. Então, eu tirei a rodinha esquerda, aí ela apoia na direita, daqui a pouco dá uma equilibradinha, daqui a pouco volta para a rodinha direita, senão do outro lado cai. A rodinha acaba viciando e aí você acaba realmente não aprendendo a ter o equilíbrio, não é isso?
A gente já pegou muita criança que veio com esse vício e às vezes o aprendizado dela demora mais do que o tempo que eu falei. Por quê? Porque ela tem um vício postural. Então, quando ela senta na bicicleta, ela já senta torta. Então, você tem que alinhar a coluna e mostrar para ela onde é que está o ponto de equilíbrio, porque ela acaba criando esse vício postural. Né? Então, o que eu vejo é que todas essas tentativas e tudo que todo mundo faz ou fez era o caminho que as pessoas tinham, né, para aprender. E por acaso, né, como eu te falei, eu acabei aprendendo a pedalar sozinha. E até pelo fato de eu trabalhar numa área, né, que as pessoas diziam, é muito nerd, né, que é tecnologia da informação, treinamento, aquela coisa toda, eu comecei a estudar. Eu falava, não, mas peraí, como é que eu fiquei em equilíbrio? Como é que eu consegui isso? Como é que, né? E olhando os ciclistas, né, pedalar, olhar o vídeo, enfim. Aí eu fui entendendo o mecanismo, a mecânica do movimento. Eu estudei a mecânica do movimento do ciclista, né? Quando você faz um movimento com uma perna, depois você faz com a outra, onde é que estão as tensões, aonde é que faz mais força, se eu faço força com a perna, o que que tem a acontecer com o meu braço? Então, pelo fato de eu, talvez a área que eu atuei, né, 33 anos da minha vida, atuei numa área técnica. Eu acabei meio que dissecando os movimentos, e entendendo como que se dá a mecânica desses movimentos, para depois traduzir isso numa linguagem que as pessoas conseguem entender, né? Então, de uma maneira rápida e simples. Então, assim, eu acho que antes não existia nada disso, sei lá, por acaso aconteceu comigo. Eu acabei criando esse método e a gente aplica e ele funciona super bem, né? Sem que a pessoa passe por essas situações de, né, de medo, de trauma, de quedas, né? De uma situação que não é positiva para aquela melhor experiência na primeira hora.
E outra coisa, pegando esse gancho, né? Como a gente, por exemplo, eu expliquei aí os métodos mais macarrônicos aí que eu citei da minha infância, depois das minhas filhas, que hoje são mais velhas, quando não tinham tantos recursos, e aí o mais novo que tem recursos aí como balance, como outras coisas, para os pais em casa que acabam fazendo por si, não usando os recursos da tua escola e tal, acabam tendo de recursos que são muito maiores hoje em dia, claro, tendo bom, a boa vontade de ensinar o filho a andar, enfim. Mas assim, no teu caso, que você aprendeu, como você falou, sozinha, porque você procurou ajuda e não tinha e tal, e aí você foi estudar tudo isso. Claro que da primeira vez que você fala assim, putz, eu vou montar uma escola porque eu tive essa dificuldade, então eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Foram muitas, você estudou, muita coisa da teoria, muitas vezes na prática não funciona tão bem, você tem que ajustar. Você ajustou muito os métodos para chegar onde vocês estão hoje, depois de 11, 14 anos aí de batalhar e ensinar um monte de gente?
Sim, o método, eu sempre digo que o nosso método de ensino ele é orgânico. Ele vai melhorando e crescendo a cada período e a cada interferência humana que a gente tem. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei, né, durante um período sozinha, até que o Marcelo entrou como sócio da escola, como instrutor. Eu passei o método para o Marcelo e na experiência dele, ele criou exercícios e criou apêndices para o método, para o método refinar.
Exatamente isso.
Eu vi o Marcelo fazendo algo e falar, pô, mas isso aqui, se você fizer desse jeito, vai ficar melhor ainda. E com isso, assim, à medida que foram entrando os instrutores, e a gente foi, eu fui passando o método para essas pessoas, as pessoas absorvem esse método e elas devolvem muitas vezes com algumas novidades. E essas novidades, às vezes, vêm do próprio aluno, porque alguns alunos, eles impõem para a gente uma dificuldade onde a gente tem que encontrar uma solução, porque para todo mundo tem solução. Então, de repente, a gente fala, putz, mas esse exercício não está funcionando com esse aluno. A forma de falar não está funcionando com esse aluno, então a gente precisa mudar. E nas nossas reuniões de instrutores, nós fazemos essa troca. Às vezes a troca pode acontecer durante a aula, eu estou ali no meio da aula, outro professor no meio da aula, a gente vê que a coisa não está rolando, os professores, como a gente compartilha o mesmo ambiente, muitas vezes você está olhando e fala, putz, ele está com dificuldade naquilo lá. A gente chega perto e fala, olha, tenta tal coisa. E às vezes dá certo. Então, a gente trabalha numa equipe que é muito atenta a tudo que está acontecendo entre nós. A gente troca muita informação, aquilo que está legal, aquilo que pode ser melhorado, e de repente os insights de coisas, putz, eu fiz esse exercício aqui, super funcionou. Então, esse método, ele tem uma coluna vertebral principal, ele tem uma base onde a gente não abre mão, que aqueles exercícios, eles têm que ser feitos para que a gente chegue num determinado estágio para ir para o segundo. Então, quanto mais distante dessa coluna vertebral, ele vai ficando, né, o aprendizado, mais coisas novas eu tenho lá na ponta, mas a coluna principal, ela se mantém. Só que aí tem algumas ramificações. Por exemplo, uma das adaptações que nós tivemos que fazer é trabalhar com pessoas especiais, porque quando você fala, por exemplo, você conversa com alunos que verbalizam o que está acontecendo com ele, seja uma criança falar, tio, eu não quero, assim eu acho que não está legal, porque às vezes a criança também não tem referência, né? Ou um adulto que fala, pô, mas eu não estou conseguindo olhar para a direita ou para a esquerda, enfim. Quando você trabalha com uma pessoa que de alguma maneira verbaliza, é muito mais fácil de você entender, beleza. Agora, quando você trabalha com uma pessoa que é especial, que ela não consegue verbalizar, porque muitas vezes não fala, muitas vezes ela está num estágio onde a comunicação dela não vai ser verbal, ela vai fazer alguma comunicação corporal que você não está acostumado, né, porque você não convive com aquele tipo de síndrome que a pessoa tem. Então, você não sabe como aquele aluno funciona, você não sabe o quanto você está passando de informação que ele está absorvendo. Então, demanda da gente uma sensibilidade, né, e um respeito muito grande, para você não julgar, para você dar na dose que aquele aluno precisa, né, respeitar a evolução daquele aluno. Então, o método, ele acaba sendo um método orgânico.
É bem, bem legal, porque você tem as diferentes situações, tanto com criança quanto adulto, com pessoas especiais, que você tem que vencer essa barreira. Eu só quero dar um recado aqui de um dos nossos apoiadores, que é a Sura Seguros, que faz seguros para todo tipo de bicicleta, enfim, a Sura faz seguros para todo tipo, para várias situações, né, fora as bicicletas, mas é muito especializada nas bicicletas. Hoje em dia a gente tem aí bicicletas de valores mais baixos, mais altos, e sempre evidenciando que a Sura, que é uma empresa de colombiana, né, de origem colombiana, que atua aqui no Brasil, e na Colômbia o mercado de bicicletas é muito grande, até pelo tamanho da economia que tem a Colômbia e o tamanho do mercado de bicicletas é grande. Por quê? Porque você tem vários exemplos, né, de superatletas colombianos, isso inflou muito o mercado de bicicletas e o esporte, ciclismo em geral, mountain bike, ciclismo, gravel, triatlo, enfim, né, as bicicletas de passeio na Colômbia são muito difundidas. E a Sura trouxe toda essa experiência para o Brasil, faz seguros para tudo quanto é tipo de bicicleta, é só entrar em contato. No nosso próprio podcast você pode acessar ali um link para entrar no site da Sura, dá para entrar no site do Bike Hub e fazer o seguro pelo site do Bike Hub, pelo caminho ali do link. E lembrar que o seguro não é só roubaram minha bicicleta, tá bom, isso é uma situação, você está pedalando com a sua bicicleta, caiu num buraco, entortou o aro, é uma roda cara, isso está no seu, na sua apólice de seguro. Eu tô com uma bicicleta e um carro veio, ela estava parada e bum, bateu nela, enfim. Você está transportando no rec, aconteceu algum problema ali e quebrou o quadro. A Sura está lá com um tipo de seguro específico para você. Então, são várias situações. Hoje em dia, no mercado brasileiro, muita gente usa seguro. Então, está aqui a melhor empresa do mercado para seguros de bicicleta. Cláudia, voltando a essa situação, você falou de crianças, de pessoas especiais e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, você conseguiu fazer essa barreira ser quebrada da pessoa, independente de ser criança, adulto, meia-idade e tal, enfim, andar de bicicleta, quebrar essa barreira. Até onde vai o trabalho da Ciclofemini? Até onde pode acompanhar esta pessoa depois que já pegou uma habilidade, que já sabe pedalar, enfim, como é que funciona isso dentro do negócio de vocês?
Bom, em primeiro, assim, a gente sempre procura entender quais são os objetivos das pessoas. A grande maioria das pessoas, elas vêm com um único objetivo, que é aprender a pedalar e pedalar por lazer. É aquela pessoa que quer poder ir para uma praia, pedalar num parque, numa ciclofaixa de domingo, aqui no caso de São Paulo, né? Então, as aspirações, né, elas têm a ver com aquilo que elas conhecem a respeito de bicicleta, né? Aquilo que elas sabem, vou andar de bicicleta como um passeio. O que a gente tenta fazer durante as aulas, principalmente quando a gente percebe que algumas pessoas têm muita facilidade e que elas realmente estão envolvidas, começando a envolver com a bike durante aquele aprendizado, a gente abre o leque para ela, a gente mostra, olha, você pode sair do lazer, você pode, por exemplo, fazer uma prática esportiva. Então, a gente mostra os tipos de esporte que ela pode fazer com bicicleta, né? A gente fala, por exemplo, de cicloviagens, né? Porque a grande maioria das pessoas acha que cicloviagem é só fora do Brasil, ninguém conhece os roteiros de cicloviagem que tem aqui no Brasil, roteiros maravilhosos. Então, a gente falou, olha, até antes de você pensar numa viagem carésima lá fora, você pode fazer algo aqui no Brasil. A gente fala do transporte, né, da mobilidade urbana, principalmente de certas facilidades que tem na cidade de São Paulo, em alguns centros, né, a facilidade que você tem de se locomover com bike. E com isso, a gente acaba assim, mostrando para as pessoas que o mundo da bike não é só, a bike não é um brinquedo, né? A gente mostra para ela que a bike é um veículo, que a bike pode ser usada para transportá-la, para fazer a prática esportiva. Então, a gente mostra tudo isso para a pessoa. Muitas pessoas acabam querendo entrar no esporte, e entram no esporte, e aí a gente faz essa introdução da pessoa no esporte. Aí começam com aulas técnicas de mountain bike. Aqui em São Paulo, até pela condição que a gente tem, muita gente quer entrar no ciclismo. O ciclismo cresceu demais na nossa cidade. Então, muita gente vê, o meu vizinho pratica ciclismo, meu namorado, a minha namorada, meu amigo, meu médico. Então, ela começa a se interessar e a gente faz a introdução da pessoa na prática esportiva. Então, para isso, a gente usa a bicicleta. Então, a gente tem as road bike, para quem quer aprender a pedalar numa bike de estrada. Tem a bike de mountain bike, para quem quer praticar mountain bike. Bike urbana, então a gente ensina a pessoa a usar a bike elétrica. Aí, à medida que a pessoa ela vai se interessando e ela dá abertura, a gente mostra para ela os caminhos, né? A gente mostra e ensina como se dá a prática, né? E como eu falei, tem aluno que aprendeu a pedalar com a gente e virou triatleta. Tem aluno, né? Às vezes as pessoas correm, nada, falam, poxa, eu tenho vontade de fazer triatlo, mas eu não sei pedalar. Aí a pessoa aprende a pedalar, a gente depois ensina ela a usar uma bike de triatlo, a gente dá os primeiros treinamentos, aí a hora que a pessoa está pronta, ela vai para uma assessoria treinar. Então, é esse o trabalho que a gente faz, é abrir o leque, mostrar tudo que a bike pode proporcionar para essa pessoa.
Pô, que legal, então é justamente você pega a pessoa lá, como a gente diz, né, com a mão, ensina, depois tem necessariamente a pessoa, eu quero não só ter lazer, mas eu quero acabar esportivamente também participando do mundo do ciclismo, seja como você falou, mountain bike, ciclismo, gravel, triatlo, enfim, BMX, etc., né? Várias modalidades. E aí, o que acontece? Agora sim, como se mantém um negócio que, assim, você tem um começo e você tem um fim da atividade que vocês vão entregar para essa pessoa? Os clientes que vocês têm, eles vão sendo renovados por justamente as indicações do que aconteceu, e aí vem uma criança e aí tem 3 anos e meio, tal, deu certo, blá, blá, blá. Bom, nasceu um outro menino, menina daquele casal, eles, deu certo aqui, põe de novo, e assim vai, também com um adulto, uma moça que tem 30 anos, né? Procurou vocês, aprendeu a pedalar. Aí no trabalho dela, falou: eu não sabia pedalar. Pô, mas eu também não sei. Vai lá, indica. É assim que funciona? Como é que é?
Hoje, assim, desde o início da escola, né? O nosso maior meio de divulgação das aulas é o próprio aluno, né? Por conta da qualidade do nosso trabalho. Então, a gente tem um trabalho que tem uma garantia, ou seja, a gente entrega para a pessoa exatamente aquilo que ela espera. Nenhum aluno passou pela escola e falou assim, poxa, não era isso que eu queria. Né? Às vezes você vende um produto e você compra um produto e o produto não tem a qualidade, as características que você imaginava que tinha. Então, acho que um fator extremamente importante é que a gente entrega exatamente aquilo que a pessoa quer. E a gente vai um pouco além, porque às vezes a expectativa dela era só aprender a pedalar e a gente entrega mais, né? Porque a gente mostra mais do mercado, mostra mais da bicicleta, sem falar das questões pessoais. Né, pessoas que eram muito tímidas, que aí com a bicicleta elas passaram a ter mais desenvoltura nas atividades dela do dia a dia, pessoas que se achavam completamente incapazes e a partir do momento que ela conquistou o pedal, virou uma atleta, a vida da pessoa muda porque ela se enxerga de forma diferente. Assim, pais que trazem crianças ou até adultos que, né, os especiais que, assim, tem criança que tinha dificuldade de falar, que depois que começou a pedalar, a fala melhorou. Então, hoje a gente tem, assim, muitos médicos que conhecem o nosso trabalho e os alunos já vêm com a prescrição médica para fazer aula conosco, por exemplo. Então, assim, o nosso maior marketing é boca a boca dos alunos. Então, essa coisa de falar, porque quem aprende com a gente, é muito comum a pessoa falar, ah, eu indiquei para todos os meus amigos. Às vezes, a pessoa que aprendeu, ela vai acompanhar o amigo na primeira aula, ela faz questão de levar. As pessoas que aprenderam, elas dão as nossas aulas de presente para um amigo, para um familiar. É tamanha felicidade que esse aprendizado causa na vida da pessoa. E depois disso vem as mídias sociais, né? Que a divulgação, as parcerias, as lojas, né? Que acabam também indicando o nosso trabalho, por conhecer, por saber que, apesar da gente ser apoiado por uma determinada marca, as lojas que vendem outra marca, sabe, da nossa seriedade, né, de quando vem um cliente de uma loja, indica para a gente devolve esse cliente pronto para ele. Então, assim, a gente tem muita parceria, né, com empresas, com a gente atua no mercado corporativo, no treinamento de ciclos logísticos, de funcionários de empresas que usam bike como meio de locomoção ou que usam bike na sua atividade de trabalho. Então, a gente criou, assim, tem um networking muito grande, né? Espaço de mídias como você está cedendo agora para nós, né? A gente saiu muito em TV aberta no começo da escola. Em canais, né, programas de TV, em jornais que são muito conhecidos. Então, tudo isso deu resultado, né, de divulgação do nosso trabalho. Mas, fundamentalmente, o grande volume vem da própria indicação.
O tal do boca a boca. Ó, eu quero dar mais um
De boca a
recadinho
boca.
aqui um outro parceiro da gente, que inclusive a gente está aqui no gravando dos estúdios Bike Hub aqui da loja, Conde de Porto Alegre 649, aqui no Campo Belo, São Paulo, ou então a internet, né, do Bike Hub para o mundo inteiro, não é nem só para o Brasil, mas obviamente mais para o Brasil. E a gente tem um novo parceiro que é aqui a Pura Vida. Pura Vida é o quê? É isso aqui, ó. Suplementos alimentares naturais. Então aqui você tem, ó, esse que eu tô aqui é um whey protein sabor framboesa, por exemplo. Você tem lá um whey protein que é sabor chocolate belga. Todos eles são com elementos naturais e muitos deles com essa pegada aqui, ó. É um suplemento vegano, né? Eu vou mandar para casa da Cláudia aí, para o Marcelão, um kit da Pura Vida. Bom, tem suplementos fantásticos, fantásticos. E outra, ah, tem suplemento baratinho, Tem suplemento de um nível de preço justo, mas mais elevado. Por quê? Porque ele vai te fazer bem e porque ele tem a matéria-prima e todo o desenvolvimento para lá de sofisticado para que ele seja eficiente. Não adianta você ingerir um suplemento alimentar, pode ser mais barato, mas que não tem eficiência, e aí você tem aqui os suplementos da Pura Vida, inclusive veganos, e tem um monte de outros que eu também uso, Power Coffee, entre outros, né? Ah, um é para você tomar de manhã antes de sair para treinar, sair para sua atividade, seja para treinar ou seja para atividade do dia a dia, e os suplementos. Para a gente, o quê? Poder ter uma alimentação complementar, que é o suplemento, é a suplementação da alimentação perfeita. Então, aqui, você pode acessar aqui no próprio Bike Hub e comprar os seus suplementos da Pura Vida, pode vir na loja física, e a Cláudia e o Marcelão vão receber na casa deles um kit. Cláudia, fica tranquila aí que suplementada você vai estar hoje para os treinos, né? Você já teve a necessidade de aprender a andar de bicicleta, agora você acaba usando a bicicleta aí para treinamentos e tal, e os suplementos são sempre muito importantes.
Nossa, mais do que bem-vindo.
Pode deixar que você vai receber.
Ainda mais dessa qualidade, fantástico.
Obrigado. E aí você vindo aqui, se você vier aqui, aí você toma um café, um power coffee com a gente e vai experimentar já e vai levar para casa os suplementos aqui do Pura Vida. Cláudia, uma coisa que eu acho que muita gente que está ouvindo e vendo a gente está com curiosidade. Quanto custa o trabalho de vocês? Tem pacote? Obviamente que não dá para fazer uma aula individual, porque uma aula individual não funciona nesse caso, que é um aprendizado, né? Como é que funciona isso para uma pessoa individual que vai te procurar? Não estou nem falando do corporativo e tal, que é isso aí, uma empresa vai te procurar, lá, 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 mas uma pessoa individual te procura. Como é que funciona?
O nosso valor da hora-aula tá no site, é público, tá lá as informações. A gente cobra R$95 a hora-aula.
Puxa, que barato. Eu acho super barato.
Barato.
Eu estava aqui minha cabeça imaginando três vezes isso, sinceramente falando.
Muito. As pessoas se surpreendem. Muita gente... A grande maioria surpreende com o valor, raras exceções acham caro. Assim, mas hoje a gente cobra R$95 a hora aula, e a gente sabe que numa média, e a gente criou o pacote de aulas com isso, a gente sabe que numa média, para uma pessoa estar pedalando relativamente bem por parques, né, ciclovias, a gente sabe que numa média de 6 horas aulas. E a gente criou um pacote de 6 aulas, com valor um pouquinho mais baixo, de forma que ela compra o pacotinho de 6 aulas, faz as 6 aulas e recebe o aprendizado. A grande maioria... consegue com 6 aulas andar bem pelos parques, né? Usando um pouco do câmbio, né? Às vezes até alguns assim, já fazendo a transição do banco para o selim, usando o banco, né? O selim, do selim para o quadro, né? Usando o selim na altura certa, uso do câmbio, pedalando em pé. As nossas aulas, elas são bastante produtivas, porque o nosso objetivo não é ficar segurando o aluno, a gente quer que o aluno aprenda e que ele lance voo, né? Vá seguir a vida dele feliz na bicicleta. Então, para aquelas pessoas que têm o objetivo só de pedalar por parque, numa orla de praia, como lazer, a gente sabe que mais ou menos 6 aulas é o suficiente. Né? Para aquela que quer um pouco mais além, quer ter mais segurança... A gente recomenda pelo menos um mínimo de 10 aulas, né? Para aquela pessoa que quer realmente falar, não, mas eu vou pensar em começar a sair para a rua. Então, hoje a gente tem uma rotatividade muito grande, porque as pessoas ficam mais ou menos dentro disso, exceto as pessoas que querem fazer prática esportiva. Aí a gente vai acompanhando a evolução do aluno. É até uma hora que a gente fala, olha, você está pronto. Ou ele vai, por exemplo, no caso do ciclismo, ou ele vai treinar ciclismo com a gente no nosso clube, ou ele vai fazer alguma assessoria esportiva que ele conhece, que, enfim, que tem algum amigo, algum parente que já treina com, né, com assessoria.
Ah, pô, que legal. E então, assim, juro para você que eu imaginava isso muito mais. Agora, sim, vocês combinam na maior parte das vezes. Ah, por exemplo, ah, vamos dizer, eu estou aqui na Conde de Porto Alegre, aqui, que é a base do Bike Hub, e eu quero fazer um pacote de aulas. Vocês combinam um local para a pessoa estar? Como é que funciona isso? Porque, como você falou, ah, tem o Ibirapuera, no caso aqui de São Paulo, né? Tem o Ibirapuera, tem o Parque do Povo, sei lá, aqui na zona sul de São Paulo. A pessoa é da zona leste de São Paulo, a cidade de São Paulo é gigantesca, né? Ou a pessoa é da zona oeste. Como é que funciona isso e como é que você consegue organizar isso com os seus professores e professoras? E coordenar tudo isso aí.
Hoje a gente tem os locais fixos, não dá para a gente ficar trafegando pela cidade. O porquê? Porque no deslocamento, numa cidade como São Paulo, você perde 1, 2 horas. Isso significa que você já está deixando de atender 1, 2, às vezes 3 alunos. É, se você perde 2 horas para se deslocar, você já perde 2 para ir e 2 para voltar. Então, a gente trabalha, dentro de parques. Até por questão de segurança, a gente já teve experiências ruins trabalhando em praças, em lugares abertos, né? Experiência ruim de ser assaltado, aquela coisa toda, porque não tem segurança. Então, a gente busca lugares aonde, primeiro, a gente busca lugares aonde os parques permitem que nós estejamos lá, ocupando um espaço público para dar aula. Lugares que tenham um espaço adequado para aula, como a questão do piso, né, se tem muita circulação de gente. A gente busca infraestrutura de banheiro, por exemplo, de uma enfermaria, porque pode acontecer de alguém passar mal, né, numa aula, ter um banheiro que o aluno tenha próximo ao local da aula. A questão da segurança, como eu comentei, locação de bike, né? Porque hoje a gente tem um parque de bikes, de bicicleta, mas o volume de aluno é maior que isso para a gente atender. Então, quando tem um sistema de locação, para a gente é mais fácil, porque além das bikes da própria escola, a gente ainda complementa esse parque de bike com o sistema de locação. Estacionamento para aluno. Então, muitas pessoas falam, muitas pessoas não imaginam essa questão da estrutura necessária para você ministrar uma aula. Como eu falei, você tem que pensar em estacionamento, segurança, o próprio local para aula, banheiro para os alunos, professores, uma enfermaria ou ambulância, porque você pode ter, já aconteceu. Comigo mesmo, está dando uma aula e uma aluna passa mal, porque não tinha comido, tinha problema de pressão. Então, como é que você socorre as pessoas? Eu mesmo tenho curso de autoatendimento, né, de socorro, mas a gente tem uma limitação. Então, o local onde você está tem que ter essa infraestrutura. Então, não basta você pegar e sair por São Paulo aleatoriamente. Então, a gente escolheu, quando eu montei a escola, eu visitei vários parques, eu fui na Secretaria do Verde e Meio Ambiente para saber das autorizações que a gente precisaria ter, como que a gente se comporta dentro de um parque, né? Eu posso colocar meu banner lá dentro, não posso. Então, tudo isso a gente fez. Hoje a gente está no Parque Ibirapuera, no Parque Vila Lobos, na ciclovia do Rio Pinheiros. A gente tem uma pista que a gente criou lá com o nosso container, em São Bernardo do Campo, e a gente está abrindo em outras áreas da cidade. Mas A gente atende gente, para você ter ideia, do Brasil todo. A pessoa que veio de mais longe veio de Carajás. Então, hoje, assim, eu fico até emocionada, porque eu falo, poxa, alguém pega um avião, como aconteceu, assim, acontece todo mês.
Então, isso que eu ia perguntar, a pessoa veio para a aula e aí foi embora ou ela já
Exato, a
normalmente
pessoa.
tem um...
Não, é. Muita gente aproveita a viagem a trabalho ou de férias, mas tem um volume significativo de pessoas que pegam um avião, pegam um hotel, marca, olha, eu vou, quantos dias eu preciso para sair daí pronta para fazer um passeio de bike na minha cidade? Você precisa de tantas aulas. Eu só pego o avião, vem para cá, hotel, e para fazer aula com a gente. Teve uma senhora, uma vez foi muito interessante, o genro dela, que era de Porto Alegre, aprendeu a pedalar com a gente. Ela pegou o avião de manhã, veio para Ibirapuera, fez 3 horas seguidas de aula, aprendeu a pedalar, aprendeu muita coisa, porque ela, inclusive, tinha muita facilidade. À tarde pegou o voo e foi embora.
Que legal.
Então, assim, hoje. Assim, a gente atende gente do Brasil todo, inclusive acontece da gente atender pessoas que são de outros países, que estão de passagem pelo Brasil, porque uma família recebeu alguém aqui que era de outro país e falou da gente, e pessoas que estão de passagem, de férias, alguns expatriados que, né, a pessoa está a trabalho, aí fica sabendo da gente. Então, a gente já atendeu gente de Portugal, Chile, Argentina, França, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. A gente atendeu gente de tudo quanto é canto, né? É assim, agora especificamente, a grande maioria está na Grande São Paulo, né? Que a gente fala que você pega Guarulhos, Santo André, que agora a gente está lá em São Bernardo, né? Com a base em São Bernardo. Então, o pessoal que vinha de Santo André, São Caetano, São Bernardo, fica lá. Mas a gente atende muita gente de São Paulo todo, né? E aí tem as pessoas que vão vindo de fora. E por isso que a gente vai abrir, a gente está abrindo outras bases, né? Mas a maior dificuldade não é o local. A maior dificuldade é o elemento humano. Porque quando eu falo assim, muita gente fala assim: ah, eu sou ciclista, eu ganhei 20 mil provas porque eu corro, não sei o que, eu faço isso, faço aquilo. A nossa preocupação não é que o instrutor, né, tenha uma formação XYZ ou que ele seja um mega ciclista. Antes de gostar de bike, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente ou não souber como trabalhar com gente, você pode amar a bicicleta, que você não vai ser um bom instrutor, né? Então esse é o, vamos dizer assim, o nosso grande desafio: encontrar as pessoas certas, que tenha muita paixão por pessoas, né? Porque a gente já viveu de tudo na escola, assim, teve coisas assim que você. Sabe, a gente já passou por situações que você não, assim, não faz ideia, não faz ideia. Coisas assim surreais que você fala, nossa, se você não tiver um preparo emocional, você acaba sucumbindo, né? E então, por isso que a gente tem que, assim, quando as pessoas falam, ah, por que que você não tem, por que que você não atende em tal lugar? Eu falo, porque nessa região ainda não encontrei uma pessoa que a gente sabe que vai ter aquela qualidade de tratamento com gente.
É bem isso mesmo, né? E aí o que acontece? Você tem que colocar o método, a pessoa entender, e outra, é totalmente pessoal, como você me disse, ou como você descreveu aqui, porque a pessoa tem que entender o método e conseguir colocar isso para fora com outra pessoa, né, aprendendo efetivamente. Então, eu acho que assim, deu para a gente ter uma ideia muito boa de como hoje a necessidade de fazer o uso da bicicleta, seja ele em lazer, seja ele para sobrevivência, vamos dizer assim, de fui numa praia, E fui pedalar na areia, mas eu queria saber pedalar porque era um dos objetivos de lazer que tinha ali naquela praia. Não é nem no meio dos carros, nem nada, não é nem numa grande cidade como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou outras grandes cidades que a gente tem dentro do Brasil ou do mundo. Eu fui para Amsterdã e lá todo mundo usa bicicleta, lá tem lá um monte de ciclovias. Pô, eu não consegui pedalar porque eu não sabia andar. Enfim, podem ser várias situações, não só com aquele objetivo esportivo, com aquele objetivo mais avançado, mas é como aprender a nadar, né? Ah, tá bom, jogou ali na água, tem que saber nadar. E muitas vezes a bicicleta te inclui no meio da sociedade, não é,
Cláudia? Exato. Você dá um exemplo bem interessante. Assim, a gente tem muito aluno que está mudando do Brasil. Isso acontece desde o início da escola. Pessoas que estão indo para outros países, que estão indo para estudar ou para trabalhar, cujo meio de locomoção dele principal vai ser a bicicleta. Então, a gente ensina muita gente que vai morar fora do Brasil.
Se ele aprender a andar, né? Vai ser a bicicleta se ele aprender a andar, né? Se ele ou ela, né? Aprender a andar, né?
Então a gente ensina muita gente. Por quê? Porque o principal meio de locomoção daquela pessoa vai ser a bicicleta. Por exemplo, teve um período que muita gente estava mudando, mudou do Brasil para Portugal, ou estava mudando, e em Portugal foi colocado uma regra que as crianças teriam que ir de bike para a escola. Então, foi muito louco, assim, que pessoas que estavam morando lá aproveitaram o período de férias para visitar seus parentes aqui no Brasil, vieram fazer aula com a gente, porque dali um mês, quando eles voltassem às aulas, os filhos iam ter que ir de bicicleta para a escola. E isso gerou um volume de alunos gigante para a gente, né? A própria teve, acho que, não sei se foi Harvard, enfim, teve uma das universidades que os alunos receberam uma carta, um comunicado, que eles tinham feito um convênio com uma empresa de locação de bike e que de determinada data, a partir de tal data, os alunos só poderiam ir de bicicleta. E com isso também gerou um volume de alunos grandes, brasileiros que estavam lá fora ou que estavam aqui no Brasil e iam para lá e tinham que pedalar bem para poder atender essa nova demanda do lugar onde eles estavam morando.
Que legal, né? Você vê aonde chega a necessidade e como as coisas evoluem, né? E outra... muita gente, é luxo, é não sei o quê. Não, isso é necessidade. Outra, no mundo que estamos vivendo e caminhando, né, mais ainda para o futuro, a bicicleta tem um fator primordial, essencial, até deveria ser prioritário, né? A gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil isso não acontece, é por falta de visão, um monte de coisas aí das pessoas que tocam o país. E não é nem ficar defendendo a nossa bandeira, né? Mas é que a gente escolheu essa bandeira porque a gente sabe que ela é eficiente, que ela é verde, que ela não agride os outros, principalmente quando você está se locomovendo, né? Um avião, para levantar voo e se manter no ar, ele torra lá toneladas e toneladas de material fóssil, né? Que é o petróleo, a querosene, enfim. Uma maioria dos nossos veículos, né, sejam caminhões que transportam carga, sejam automóveis que transportam as pessoas e carga, ou as motocicletas, enfim, elas ainda são movidas por combustível fóssil, que cria uma poluição gigantesca, um monte de problemas aí para o mundo inteiro. E para os pequenos deslocamentos, e hoje em dia eu vou além, né, que para os deslocamentos médios, com o advento da bicicleta, com a assistência de motorização elétrica, a gente consegue até, em médios deslocamentos, ter uma grande, excelente eficiência da bicicleta. Então, eu acho que o serviço que vocês entregam com o Ciclo Fêmine é fantástico, é de tirar o chapéu, E vocês estão de parabéns. E eu acho que a gente conseguiu aqui colocar vários pontos de todos esses Sim. pequenos detalhes, né? Do trabalho de vocês e da inserção dessas pessoas no mundo que necessita cada vez mais daquele objetinho ali de duas rodas que a própria força humana tem que fazer ela se locomover, não é, Cláudia?
É, Celso, e eu posso dar um recadinho?
É claro, óbvio, quando você
mandar
quiser.
Beijo pra, não é mandar beijo para a mãe e para o pai. Não.
Manda aí assim, para meu pai, para minha mãe e para você no tempo de Xuxa, né? Nós lembramos disso, né?
O recado que eu queria dar é assim, muitos pais, quando entram em contato conosco, alguns pais, eles externam a vergonha que eles têm de não terem conseguido ensinar os filhos a pedalarem, né? E também externam, muitas vezes, a vergonha de que o filho está muito grande para aprender a pedalar. Então, é comum eu ouvir o pai ou a mãe dizer assim, ai, a gente nunca teve tempo, eu tenho uma culpa muito grande, eu tenho vergonha, meu filho está com 12 anos e ainda não sabe pedalar e tudo mais. Então, o recado que eu queria deixar para esses pais é, primeira coisa, nenhum pai, principalmente como numa cidade como São Paulo, a grande maioria, tanto criança quanto os pais, tem uma agenda lotada de atividades, e até pela dificuldade de deslocamento por veículo que a gente tem na cidade, as pessoas têm pouco tempo. E muitas vezes esse pouco tempo não dá para inserir mais o ensino da bicicleta. Quando você tenta ensinar sem técnica, muitas vezes o aprendizado pode ser traumatizado e pode ser longo esse aprendizado, até desestimulando a criança ou quem, né, ou o adulto que está aprendendo. A gente sabe que muitas vezes, pelos laços familiares, né, é comum a criança ou fazer birra, ou chorar, ou o pai se irritar, a mãe se irritar. E aquele aprendizado que era para ser uma coisa bacana acaba virando um perrengue, vira um caos na família. Então, para que os pais tenham em mente o seguinte, ninguém é bacana aquela coisa romântica, né? Ah, eu vou ensinar meu filho a pedalar, é muito legal. Mas se você encarar a bicicleta como uma atividade esportiva, como o futebol, o vôlei, o tênis, às vezes até o balé, por exemplo, que você leva numa escola onde a criança vai aprender com técnica, sem trauma, e vai aprender de uma forma já correta, né? Porque hoje a gente vê um monte de gente pedalando com o banco lá embaixo, com postura ruim, andando na contramão. Por quê que ela pedala desse jeito? Porque ela não aprendeu o jeito certo. Porque ninguém ensinou a técnica correta. Então, se a gente parte por esse aprendizado amador, esse ensino amador, a gente perpetua a forma errada de conduzir a bike, e consequentemente a bike pode virar um veículo perigoso. Então, para os pais que ainda têm resistência, recomendo, pensem em levar o seu filho numa escola, porque é rápido, é sem trauma e é eficiente. E para os adultos que ainda não pedalam e têm vergonha, para que eles saibam que, assim, ninguém aprende tudo na tenridade. Eu mesma aprendi a pedalar aos 49 anos, hoje eu estou com 60, virei ciclista, virei atleta, dou treinamento, abri uma escola. Então, assim, a gente pode sim aprender as coisas quando adulto, adulto tem condição de aprender, e é só não ter vergonha, porque não é vergonha nenhuma a gente não saber, é vergonha, assim, chato você não querer aprender, mas a partir do momento que você tem a oportunidade, é só se lançar e aprender. É esse o recado que eu queria dar, obrigada.
Ah, perfeito, e eu acho que resume bem todo o papo que a gente teve sobre metodologia, até onde vai o trabalho, como ele funciona, valores, etc, 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 etc. E outra, né, Cláudia? A gente bem sabe as consequências desse aprendizado, né? Que
Sim.
as pessoas, primeiro, a primeira consequência é o quê? A pessoa vai ser mais feliz. Ela vai ter um meio, pelo menos um meio de transporte, um meio de lazer, um meio esportivo, enfim, o que ela escolher, né, na vida, é, de acordo com, aí, com a, o andamento aí do uso dessa sabedoria nova, que é aprender a pedalar, aprender a ter equilíbrio, ter segurança, principalmente. É, o que ela vai fazer depois, a gente depende dela, mas que ela vai ser muito mais feliz. E outra, é o que você falou em algum momento aqui do nosso bate-papo, a segurança que essa pessoa vai ter, a autoafirmação que essa pessoa vai ter, né? É a mesma coisa, ah, muita gente fica a vida inteira para aprender a falar uma outra língua, isso sempre é um tabu.
Exato.
É uma insegurança, é uma complicação. Quando a pessoa consegue, é uma baita realização. Ah, a pessoa também não sabia nadar, um baita de um problema, não sei o quê, aí fica mais... Não, eu já passei da idade. Peraí, você passou da idade, nada. Você cair ali numa piscina por um acaso, você vai conseguir sobreviver se você tiver alguém que te auxiliou e tirou esses traumas que talvez uma pessoa da família, como você acabou de citar, não tenha técnica, né? Pode ter a sua técnica, mas a sua técnica da pessoa da família não vai ser o suficiente para acabar removendo aquele trauma que está deixando de proporcionar o aprendizado. Então, eu acho que você é perfeita aí na sua conclusão, né? E mostrar que é possível. E outra, depois que ela está pedalando com equilíbrio, tal, 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 e está segura, não temos literalmente limites, né? A gente tem gente que pedala aí 2-3 quilômetros para chegar no trabalho ou na escola, enfim, como você citou o caso aí de Portugal, que faz tem um excelente exemplo de forçar, entre aspas, as crianças irem de bicicleta para a escola, que isso lá é normal, né? E é viável, diferente até daqui. Mas a gente sabe que tem pessoas que fazem deslocamentos pequenos e depois pessoas que usam isso para deslocamentos grandes no seu dia a dia, commuter e tal, né? Que é ir daqui para lá, de lá para cá, escola, trabalho, namorada, namorado, enfim, e visitar o pai, a mãe, qualquer coisa. E tem gente que faz grandes deslocamentos. Eu, quando saio para pedalar nas estradas, eu vejo gente com mochila, cruzo, né? Ou a pessoa me passa, ou eu passo a pessoa, falo, e aí, eu sempre faço questão de tentar conversar um pouco, e a pessoa está com uma mochila numa rodovia em Anguera, Bandeirantes, ou uma menor, e aí, cara, ah, não, eu venho todo dia aqui, não sei de onde, uma cidade relativamente próxima, 30, 40, 50 quilômetros de São Paulo, eu vou de bicicleta, e depois tem um colega meu que eu volto de transporte, seja lá qual for, ou volta de bicicleta, ou deixa a bicicleta lá, volta de transporte, no outro dia vai com o transporte, volta com a bicicleta, enfim. Tem gente que acaba fazendo até 100 quilômetros por dia só nesse transporte, ou então usa para esporte, para lazer, enfim, e tal. Então, a gente sabe que não existem limites para isso, independente do que você vai fazer. Tem gente também que usa, que a Cláudia já deve ter treinado pessoas, ensinado pessoas, né? Ela e a equipe dela. Olha, eu vou fazer uma viagem internacional, que é mais chique, né? Vamos dizer, na Itália, na França, que é de bicicleta, eu vou parando, experimentando lá vinho, chocolate, seja lá o que for, e tal, tal, tal. E a pessoa precisa ter ou a sabedoria total, um domínio melhor da bicicleta. Não é só aprender, mas é ter um domínio melhor, e as aulas também funcionam para isso. Então, enfim, né, são várias situações, mas com a bicicleta como estilo de vida, nem que for um pouquinho ou um montão, tanto faz, mas a bicicleta é inserida aí na vida das pessoas. Cláudia, de novo, eu não tenho como te agradecer, o papo foi excelente. A gente tem ainda... Pode ter outros podcasts, outros bate-papos aqui com você, com o Marcelão. A gente pode até fazer um trio aqui na próxima vez. E o Marcelão, com aquele estilo super informal e nota mil, é um cara... Eu adoro o Marcelo, que trabalha junto com a Cláudia. E a gente pode ter outros bate-papos. Tem muito assunto ainda, tem outras coisas que eu quero perguntar. Mas foi um prazerzaço e uma surpresa em vários aspectos de como essa metodologia e tal, porque óbvio que eu falei aí do dos sistemas macarrônicos meu lá atrás, das minhas filhas mais velhas, do meu filho que já mudou, e vocês ainda têm sistemas diferentes que são eficientes. Então, é muito legal saber que tudo isso funciona e que mais gente está entrando no mundo da bicicleta e muita gente está sendo e se tornando mais feliz. Obrigado um monte, viu, Cláudia?
Eu que agradeço, Celso. Olha, foi um prazerzão estar aqui com você. Você abrir esse espaço para a gente explicar um pouco, né, da nossa trajetória, do nosso trabalho, o que a gente vem fazendo. Então, sempre que você quiser, nós vamos estar juntos, é só chamar que a gente vai estar aqui. E como eu te falei, é uma honra fazer parte agora aí da história do Bike Hub. Muito obrigada mesmo.
Para nós que é. E, ó, eu vou então, ó, o teu kit do Pura Vida, você e o Marcelão vão vir aqui. Não, não que eu não possa enviar, mas eu faço questão que vocês venham aqui.
Eu quero
aqui.
Buscar... Eu vou visitar a loja.
Tá bom, estou esperando, o kit está aqui esperando. Ah, é um oferecimento do pessoal da Pura Vida, um dos nossos apoiadores aqui. E estou esperando para a gente conversar mais e mais e mais. Esse assunto é fantástico. Bom, galera, obrigado, muito viu, Cláudio? Obrigado. Bom, infelizmente, valeu. Eu tenho que encerrar, porque isso aqui a gente não devia encerrar nunca. Tem papo aqui para semanas, meses e tal. Fora e em cima da bicicleta, né? Dá para pegar a ciclovia ali, falando com você, com o Marcelão, um tempão. E eu até tô para inaugurar, viu, Cláudia? Num futuro bem próximo, a tecnologia já nos permite isso, fazer o podcast pedalando, tá? Num lugar, obviamente, seguro, um lugar tranquilo e tal. E a gente vai fazer o podcast com uma câmera em cada um e tal. A gente está montando aí uma tecnologia para ficar bem legal e a gente fazer os podcasts, claro, para quem pedala, tem habilidade, que já foi ensinado pela Cláudia e pelo Marcelão e toda a equipe, a gente vai fazer os podcasts, alguns pedalando. Galera, deixo um beijo, um abraço para todos aqui, um maior e enorme para a Cláudia, para o Marcelão e para quem tem bicicleta como estilo de vida, está aqui o teu lugar, que é o Bike Hub Podcast. Tchau, um abração para todos.
Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.